Começa agora, pelas ondas da Rádio Comunitária Quintal FM, o programa Conversa Franca. Informação, polêmica, credibilidade, utilidade pública e participação. Apresentação, Rômulo Marcolino.
Sábado 9 de maio de 2020, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas ao programa Conversa Franca da Rádio Comunitária Quintal FM 105.9, a sua rádio comunitária de verdade. No programa de hoje, uma entrevista com a direção do Sindiut, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Conversaremos com a professora Denise Romano, também com o Paulo Grossi, que é coordenador, né, da subsede Viçosa, diretor também do Sindiut, e com o Paulo Henrique dos Santos Fonseca, diretor estadual do Sindiut Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos ao Conversa Franca. Com a gente, a coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o Sindiut Minas Gerais, professora Denise Romano. Ela vai falar sobre a situação da educação no Estado no contexto da pandemia do coronavírus. Seja bem-vinda, professora. Qual a avaliação, né, do Sindiut sobre as medidas que o governo do Estado tem adotado no combate à pandemia de coronavírus? Existe uma subnotificação?
Bem, a subnotificação de casos do Estado é uma subnotificação que é muito preocupante. Os exames demoram muito tempo para ficarem prontos, os resultados demoram para serem publicados, e aí a população fica no escuro sem saber o que pensar e sem saber qual é o real quadro de contaminação. E depende muito dos posicionamentos de cada município em relação ao isolamento social que nós defendemos e em relação aos processos de enfrentamento e de combate à disseminação do vírus. Então, a manutenção do isolamento social, e eu não estou dizendo somente da suspensão das aulas, o isolamento social é muito maior do que isso. Óbvio que a escola é um lugar grande, é um lugar que tem, por sua natureza, um espaço propício para contaminação por conta da quantidade de pessoas que estão todos os dias na escola, por isso as escolas foram as primeiras a serem fechadas. Mas é importante que a gente discuta que ninguém até agora no Estado sabe o tamanho do que está enfrentando por conta dessa lentidão em realização de exames e por conta da ausência de testes para a população. Então é preciso ter testes em massa, para as pessoas saberem, para os técnicos, para os médicos, para os infectologistas, saberem onde tem o foco e onde precisa ter uma medida mais efetiva de combate. Então, o Estado de Minas Gerais não tem condições de arcar o atendimento dessas pessoas. 92% dos municípios mineiros não têm rede de saúde adequada para a demanda de coronavírus. Então, é muito importante a manutenção do isolamento social.
Denise, qual a importância do isolamento social nesse momento da pandemia em Minas Gerais?
Primeiro, que o Sindiut defende a manutenção do isolamento social como forma de evitar e de contribuir para que o sistema de saúde não seja sobrecarregado e que todas as pessoas adoeçam ao mesmo tempo. Existe uma subnotificação, um atraso no resultado dos dados, um atraso na divulgação dos dados comprovados, dos casos comprovados, principalmente nos municípios do interior. E a gente precisa fazer uma pergunta. Os que são contra o isolamento social ou as prefeituras que estão flexibilizando o isolamento social, antes de tomar essa decisão, precisam olhar para o próprio sistema de saúde do município e enxergar se o município tem condições de atender a população no caso de uma aceleração da contaminação no local, no município. Então, nós somos favoráveis ao processo de isolamento social.
A Secretaria de Estado de Educação, né, a SEE Minas Gerais, apresentou uma proposta de educação à distância para a rede estadual de ensino. O próprio governo admitiu que essa medida deixaria cerca de 700 mil estudantes sem acesso à educação. De que forma o Sindiut enxerga a proposta, que já se apresenta como excludente? O governador, também apresentou na última semana uma proposta de flexibilização do isolamento social com a abertura da economia. Também convocou diretores e gestores de escolas para retornar com atividades escolares presenciais. Como está essa situação na educação?
O governo não sabe o tamanho do estado nem as peculiaridades regionais de cada município, de cada região do estado, e está sim colocando em risco a vida dos trabalhadores em educação. Não me interessa se são três pessoas, não interessa se são duas pessoas, se é uma pessoa que irá à escola. Nós estamos falando de um estado que tem 853 municípios, que tem mais de 3.500 escolas estaduais em funcionamento. Então, qualquer número não pode ser minimizado pelo número absoluto do número de profissionais que irá a uma escola. Tudo precisa ser multiplicado pelo número de municípios em Minas Gerais, pelo número de escolas que temos em Minas Gerais. Então, nós temos que lamentar que o governo de Minas Gerais, que o governador de Minas Gerais esteja oportunizando a viagem do vírus, esteja oportunizando a disseminação da Covid-19 do estado. Em relação à proposta remota, de aulas remotas, através de aplicativos, não foi muito detalhado pela secretária do que se trata, mas utilizando sinal de TV, utilizando telefones, internet, as perguntas que foram feitas não foram respondidas. Os profissionais não têm acesso à internet na sua casa, muitos dos nossos alunos não têm. Nós estamos dizendo de um estado onde 30% da população está excluída da internet. Nós estamos dizendo de um estado em que muitos municípios não têm sequer sinal de TV, inclusive da Rede Minas, que vai ser utilizada para as aulas. E é importante que nós defendamos, nós do Sindiúti estamos defendendo a manutenção da vida, porque nós estamos enfrentando uma pandemia que nunca foi enfrentada antes em lugar nenhum do mundo, e nós podemos repactuar calendário escolar, dias letivos, mas repactuar a vida das pessoas, repactuar a vida das famílias, repactuar a existência dos trabalhadores não é possível. Então é de uma irresponsabilidade sem tamanho as medidas do governo de Minas Gerais no sentido de flexibilizar o isolamento e oportunizar a circulação do vírus, conforme o governador já confessou através de vídeos que circulam na rede social, que a intenção do estado é essa, de oportunizar a circulação do vírus em nosso estado.
Veja bem, Denise Romano, o governo Zema ainda não quitou o 13º salário a cerca de 50 mil trabalhadores e trabalhadoras em educação da rede estadual e segue com parcelamento de salários. Como o Sindiúti, Minas Gerais, entende essa postura, justo no momento de fragilidade financeira das famílias?
Situação financeira dos trabalhadores em educação é uma situação de muita fragilidade. Nós não sabemos a data de receber salário. Nós ainda temos 49 mil pessoas da nossa categoria que ainda não receberam 13º salário. Então, é uma situação de muita fragilidade e de muita instabilidade na nossa categoria. É feita pelo governo do estado, que nos coloca nessa posição de não saber, de não ter como nos planejar. E temos que ficar pensando e às vezes preocupados com como é que vamos colocar alimentação na mesa, das nossas famílias.
Professora Denise Romano, agradecendo desde já a presença da senhora aqui no Conversa Franca e de toda a direção do Sindiúti Minas Gerais, a senhora que é coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Professora Denise, gostaria que deixasse aí, né, a mensagem do Sindiúti para toda a comunidade escolar que nos ouve nesse momento de aumento da contaminação da Covid-19 no estado de Minas Gerais.
É importante, que as populações do interior, as populações das cidades menores, das cidades que estão no interior de Minas, compreendam a importância do isolamento, não transformem o isolamento em uma disputa de opiniões, porque o coronavírus não é uma gripezinha, é uma condição grave que não acomete com morte somente os idosos. Os números já desmentiram essa teoria. Os atletas também são vítimas, então nós precisamos da manutenção do isolamento e de um investimento do Estado nos testes. para que, com os testes feitos, com os resultados apresentados, seja possível pensar em alguma coisa. Não é possível o governo apresentar um projeto de flexibilização sem números. É porque você só consegue identificar. Isso eu aprendi estudando a respeito com um infectologista que faz reuniões pela internet, né? Ele disse que não é possível discutir achatamento de curva de contaminação sem testes. Então, para que se tenha a constatação de que a contaminação, embora todos os números digam que ela não está diminuindo, mas os gestores insistam em dizer que isso está acontecendo, precisam de ter testes para comprovar, através da ciência, que não há mais perigo. Então, o que nós queremos dizer com isso é que nós somos favoráveis ao isolamento social e nós queremos que a educação seja retomada presencialmente com os nossos alunos da maneira como nós sabemos, quando for seguro. Quando for seguro a gente conversar com o nosso aluno, quando for seguro para os alunos fazerem uma fila para merendar na hora do recreio, quando for seguro para os pequenininhos fazerem a entrada nas escolas, nas séries iniciais, quando for seguro para as direções de escola conversarem com as pessoas, para as pedagogas, para os especialistas, para todos que trabalham na escola, conversar e dialogar e continuar trabalhando com as pessoas, quando for seguro. Por enquanto não é, os números dizem que não é seguro e nós estamos na disputa, na denúncia de que é importante manter o isolamento para que a gente salve as vidas da população mineira.
Também presente nessa entrevista, Paulo Henrique Santos Fonseca, diretor estadual do Sindiut Minas Gerais. Zema, pague a educação. Educadores fazem essa reivindicação. O que o governo deve à educação, Paulo Henrique?
Olá, aqui é Paulo Henrique, sou professor de geografia, diretor estadual do Sindiut MG. Sou aqui para dizer que o governador Zema nos deve. Hoje, em Minas Gerais, não é pago o piso salarial profissional nacional. Esse valor deveria estar em R$ 2.886,00, segundo a legislação federal e a legislação estadual, para os professores e proporcionalmente para os demais trabalhadores da educação em Minas Gerais. Além disso, o governador pagar menos de R$ 2.000 para um professor estadual, ele também vem sistematicamente atrasando os salários da categoria e também parcelando esses salários. Mesmo outras categorias que recebem com atraso, recebem antes do que os trabalhadores em educação e recebem uma parcela maior do que os trabalhadores em educação. É uma clara discriminação. Existe uma má vontade, um enfrentamento com os trabalhadores em educação. Infelizmente, o governador Zema não tem tolerado as críticas e aprofunda a sua política de sucateamento da educação em Minas, sucateamento do serviço público como um todo. Mas o rancor que ele tem com a educação é nítido, evidente em suas falas, e ele vem fazendo de tudo para tentar prejudicar a educação em Minas, não só os educadores, mas também toda a comunidade escolar. O alvo principal são os filhos da classe trabalhadora, que dependem da escola pública, que precisam da escola pública, de investimentos na escola pública.
Das ruas e das grandes manifestações para as redes sociais, o espaço da luta mudou. E a disposição da categoria, como está?
Eu gostaria de trazer para a nossa categoria da educação, para os conjuntos dos trabalhadores, uma reflexão. Hoje a luta está se dando de uma forma diferente. É importantíssimo nós ocuparmos as redes sociais e debatermos que mundo nós queremos. Com certeza não é esse mundo que nos trouxe até aqui, com uma pandemia, com uma ausência de políticas públicas e políticas sociais suficientes para debelar, né, os efeitos da Covid-19. E nós percebemos cada vez mais o quão necessário são os serviços públicos, né, e o quão necessário, né, nós repensarmos nosso modo de produção, né, e a nossa forma de consumo para que tenhamos um mundo sustentável. Bom, diante disso, nesse momento, é importante intensificarmos, né, as nossas redes de contatos, fazermos discussões produtivas, fazermos reflexões coletivas, né, redes com aqueles colegas de trabalho, de profissão, né, com aqueles colegas do bairro, da cidade, né, para que nós, né, após essa pandemia, né, possamos propor um mundo melhor, né, um mundo diferente e necessário. Né, nós, do movimento sindical, dos movimentos sociais, já fazemos essa reflexão há algum tempo.
Paulo, Zema alega que seu governo, diferente do anterior, anuncia quando vai pagar. Ele fala a verdade?
Não é verdade que sempre há previsão de pagamento para os trabalhadores, sobretudo os trabalhadores da educação. Diversas vezes tivemos que ir à cidade administrativa para exigir o nosso pagamento. Esse pagamento nunca é anunciado no mês em que nós trabalhamos. E sempre, quando anunciado, tem sido de forma parcelada, ao menos para a educação. Esse governo é diferente do governo passado com relação ao pagamento? A diferença que tem é que esse governo nunca pagou em dia o funcionalismo e nunca pagou em dia a educação. No governo passado, a categoria conquistou um reajuste importante em seus proventos e também o concurso público. Com relação a ganhos salariais, acabaram nesse governo. Com relação ao concurso público, anda de forma muito lenta no governo Zema. E nos anos de 2015 e 2016, recebíamos sim o nosso salário em dia. Aí veio o golpe nacional, né, também nós cobramos do governo estadual da mesma forma, chegamos a fazer em um único ano mais de 60 dias de greve, mantivemos a nossa pressão sobre o governo que passou. E não há motivo nenhum para nós não pressionarmos o governo atual. O governo atual é um governo de falácias. É um governo que não tem projeto, que não apresenta nenhuma justificativa, né, para estar agindo dessa forma discriminatória contra a educação. Nós temos nesse governo um número menor de estudantes atendidos na rede estadual, cerca de 10% de queda no atendimento. Temos isso também fruto de uma matrícula online que não deu certo, que excluiu boa parte dos estudantes, e o governo, né, ainda se atreve a querer implementar um sistema online de ensino. Se não fosse trágico, seria cômico. Governador Zema, pague o que nos deve. Nós queremos a data de pagamento e o nosso dinheiro em conta. Já passamos do quinto dia útil e o governo ainda não pagou o mês de abril e também não pagou para uma grande parcela da nossa categoria o 13º de 2019.
O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais tem convidado, né, toda a categoria para reforçar nas redes sociais do governador a cobrança pelo pagamento dos salários de abril. A pressão funciona, Paulo?
Nesse momento, né, onde não é possível irmos às ruas, né, a nossa forma de exigir os nossos direitos, de socializar as informações, né, de informar o povo sobre seus direitos e efetuar as cobranças necessárias aos governantes, né, ao Zema, ao Bolsonaro, ao prefeito local, né, é através das redes sociais. Né, com certeza, né, eles estão nas redes sociais, né, esses governos que aí estão na esfera estadual e nacional, principalmente, né, conhecem muito bem o mecanismo de funcionamento, né, das redes sociais e se apoiaram nela, né, nem sempre com verdades, né, para se elegerem. Então é importante, nesse momento, né, que a gente utilize também dessas ferramentas. Nós sabemos que nada substitui o contato físico, né, o contato presencial, né, mas, né, é importante nós sabermos utilizarmos também essas ferramentas. Nós que somos educadores, né, muitas vezes, né, nós nos informamos através, né, das redes eletrônicas, além, é claro, né, da nossa formação imprescindível, que é no fazer pedagógico, que é dentro de sala, né, com os nossos estudantes, né, ou quando nós também estamos, né, enquanto estudantes. Né, mas essa presença, né, esse contato, né, mais próximo, hoje está impossibilitado. E nós temos que utilizar e saber utilizar bem, né, as mídias eletrônicas. Quando tudo isso passar, né, além dessa ferramenta, né, nós teremos as tradicionais, né, ferramentas de pressão, de estar na praça, de estar nas vias públicas, né, de estar exigindo o nosso direito. Né, e também, enquanto educadores, né, vamos nos colocar naquela posição insubstituível, né, que é ao lado dos nossos estudantes, né, fazendo a educação, né, ensinando e aprendendo, né, através daquilo que nós ensinamos. Por isso, é importante sermos resilientes nesse momento. Né, muitas vezes, né, nós não temos o feedback, o retorno das nossas ações de imediato, como na forma presencial, mas, né, continuamos a fazer a luta. Né, a luta agora é nas redes e mais tarde nós vamos utilizar tudo que aprendemos nas redes e também nos fazer presente nas praças, nos logradores públicos, como sempre fizemos. É isso, sempre na luta, né, e estamos juntos.
E o dinheiro do Fundeb? Aonde está? O que diz o governo?
E o governador não utiliza sequer os recursos, né, oriundos do sistema do Fundeb, né, que é um fundo nacional para a educação básica. Nesse ano ele deixou de investir mais de 580 milhões desses recursos em educação, que são prioritariamente para pagar os educadores. Nós temos uma parcela da nossa categoria que sequer recebeu o 13º de 2019. Então é uma falta total, né, de compostura, de ética, quando o governador pratica essa discriminação com os nossos trabalhadores, tendo os recursos para efetuar o pagamento, tanto do 13º quanto do mês de abril. Nós estamos já passando da primeira semana de maio e não há sequer uma previsão de pagamento para os salários de abril para a categoria da educação, enquanto outras categorias vão receber no dia 15, vão receber com atraso, né, mas pelo menos existe essa previsão de pagamento integral. Né, nós não sabemos quando receber e não sabemos também de que forma, né, se é exemplo de outros meses, desde o início da sua gestão, o Zema insistirá em pagar parcelado, né, e aguardamos, né, e estamos cobrando do governador Zema, né, hashtag Zema Paga Educação, né, estamos fazendo essa denúncia, essa pressão, sobretudo todos os dias aí, por volta de 18 horas, né, estamos fazendo essa pressão, essa cobrança nas redes sociais do governador Zema. Basta ir lá no Instagram, no Twitter, né, colocar ali a lupa de pesquisa, Zema, logo vai aparecer Zema Oficial, e coloque lá a hashtag Zema Pague Educação. Não é possível mais tolerar, né, essa falta de previsão sobre um salário que nos é devido e que os recursos estão lá para o Estado gastar com a educação. Eles não podem ser aplicados em outras áreas porque fazem parte do Fundeb, entre outras verbas, da educação.
Também com o Paulo Grossi, que é coordenador, né, da subsede Viçosa, diretor também do Sindiut. Paulo, o governo Zema ainda não quitou o 13º salário a cerca de 50 mil trabalhadoras e trabalhadores em educação da rede estadual e segue com o parcelamento de salários. Como o Sindiut Minas Gerais entende essa postura, justo no momento de fragilidade financeira das famílias?
Bom, o Sindiut vê com muita indignação, né, a situação em que a gente se encontra com o parcelamento, né, dos salários e principalmente com a não quitação até maio, né, de 2020 dos salários correspondente ao 13º de 2019. É muito simbólico que isso aconteça no momento em que a gente vê se aproximar o Dia das Mães. Muitas famílias são comandadas por mulheres, né, na educação, pois são elas que ganham o seu sustento através do trabalho. E nesse momento de pandemia, com toda a fragilidade econômica que se encontram as famílias, é lamentável a postura do governo que reitera o não pagamento do 13º salário. Então o Sindiut continua na luta, continuamos demonstrando que tem sido uma opção nefasta do governo não pagar esses trabalhadores, né, e essas trabalhadoras, gerando um prejuízo enorme às famílias. Muitos fizeram planejamento para que esse dinheiro pudesse chegar e ajudar na quitação de suas dívidas, né, para melhorar a situação financeira das famílias. Então, num cenário de pandemia, né, em pleno Dia das Mães, o governo Zema reitera, né, a suspensão, ou melhor, o não pagamento do 13º salário. O sindicato tem apontado que a fonte de recursos, recentemente o governo recebeu uma dívida antiga, né, do antigo Benji, e em torno de 750 milhões de reais, e ainda assim não efetuou o pagamento do 13º. E fizemos um levantamento também que mostra de modo bem claro que há recursos disponíveis no caixa do governo do estado, recursos do Fundeb, da ordem de 528 milhões, que poderiam ser utilizados para efetuar esse pagamento, né? Então, nada justifica o descumprimento de um direito do trabalhador e da trabalhadora, que é o 13º salário. O governo de Minas também receberá, segundo informações vindas do Senado Federal, recursos da ordem de 3 bilhões de reais, que não são recursos carimbados, e que poderão ser investidos também para o pagamento de salários. Então o Sindiut continuará na luta, continuará na cobrança para que esse direito seja conquistado, né, e que todos os servidores e todas as servidoras possam receber aquilo que é seu de direito, que é o 13º salário de 2019, que ainda não foi pago para cerca de 50 mil trabalhadores de nossa categoria.
Como você vê as decisões do governo Zema e Minas em relação à educação neste momento?
Lamentavelmente, o governo Zema reza uma única cartilha, a cartilha da privatização, né, não só das estatais, mas também a privatização de todo o Estado, né? Então, as políticas de educação não são diferentes. O Sindiut recentemente lançou um manifesto em defesa da educação pública, juntamente com diversas entidades que são signatárias desse documento, onde a gente tem feito todo o debate da necessidade, não só da manutenção da defesa da vida, com a nossa greve e a suspensão das atividades nas escolas, que o governo Zema tenta a todo momento burlar, Por isso a importância que a gente teve da conquista da liminar, mas não só isso. O Sindiúti também vem denunciando uma tentativa deliberada do governo de Minas de tentar privatizar a educação pública. São inúmeras as parcerias público-privadas que se desenvolvem dentro da educação, através da Secretaria de Estado e parcerias como, por exemplo, a Fundação Lehman, né, o Itaú, o Unibanco. Então a gente sabe que essas parcerias têm um objetivo único e exclusivo de levar a educação para o campo da privatização ou da mercantilização do ensino, como a gente pode também falar. Então, o que que o Sindiúti tem buscado? Nós temos buscado deixar com que a educação seja um bem público, pertencente a cada estudante, a cada comunidade escolar e a cada trabalhador. Nós não podemos e não deixaremos que a educação se torne uma mercadoria, para que o governo Zema possa comercializar, como tem buscado fazer com as nossas empresas estatais. Essa é a luta do Sindiúti, esse tem sido o nosso foco, o combate a essas políticas que vão levando pouco a pouco a um processo de perda, não só do caráter público, como a gente vem acontecendo nas parcerias público-privadas, mas também para não perder o caráter da gestão, né? Uma gestão que seja compartilhada com os trabalhadores, com as direções de escola e com as superintendências regionais de ensino. Porque uma das coisas que acontece quando a gente tem um processo de mercantilização do ensino é que essas instâncias são completamente jogadas para escanteio nesse processo. Não há autonomia pedagógica, tudo vem de cima, empurrado goela abaixo para os trabalhadores. Então, diante de tudo isso, o Sindiúti continua nessa luta, que é a luta pela defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, e que sirva para que nós todos tenhamos a capacidade de ter, no futuro, uma educação que seja de equidade. E essa é uma palavra muito importante. A educação precisa ter equidade. É preciso que o sistema de ensino dê conta de atender a todos os alunos dentro das suas particularidades. Não é possível que o sindicato, os seus trabalhadores, possam aceitar uma educação excludente, que deixa de fora centenas de milhares de alunos, como quer fazer a Secretaria de Estado da Educação com a proposta do ensino remoto. Então nós não permitiremos isso, continuaremos nas trincheiras de luta, fazendo o que é o nosso dever, que é a defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, para todos os alunos e alunas da nossa rede.
Paulo Grossi, sobre a teleaula na rede pública, o que você vê em termos de prática e realidade?
Teleaula, antes de mais nada, é um processo de exclusão. Minas Gerais, segundo levantamentos do próprio Sindiúti, não possui uma estrutura para executar um sistema de teleaula. Nós temos uma rede Minas de televisão que não atende sequer 25% do território de Minas Gerais, deixando desprovida de sinal e da cobertura da TV cidades importantes como Uberlândia, todo o eixo, né, que passa da Zona da Mata Norte, entre Ouro Preto, Itabirito, Mariana, chegando até mesmo Ponte Nova, Viçosa, você não tem a oferta do sinal da Rede Minas. O sinal chega muitas vezes através de empresas, né, ou de televisões que transmitem parte da programação da Rede Minas e não o sinal completo da TV. Então a gente não tem uma estrutura, né, para poder executar com qualidade, vamos dizer assim, a chamada teleaula. E ainda que tivesse, é importante salientar que ela não daria conta de atender todos os alunos, porque não são todos os alunos que têm dentro da sua casa um televisor com a capacidade de receber esse sinal. Como não é uma realidade para Minas Gerais ter uma grande parcela dos nossos alunos que tenham celulares com internet para que baixem os aplicativos e recebam esse conteúdo. Portanto, a teleaula é uma falácia, né? Ela é uma mentira que é colocada como se fosse verdadeira, como se fosse uma ferramenta capaz de atender todos os nossos alunos. O Sindiúti vai lutar e continuará sempre lutando por uma educação que seja universal, onde cada criança seja atendida dentro da sua particularidade, dentro das suas necessidades. Portanto, nós não concordamos com a questão da teleaula ou chamado ensino remoto, porque ele é uma forma de exclusão, é uma forma de quebrar a universalidade do ensino, que é uma coisa conquistada há muitos e muitos anos e que nós vamos continuar defendendo e mantendo esse direito e, portanto, preservando uma visão de educação pública, gratuita e de qualidade para todos.
A respeito ainda da educação à distância, Paulo, já tem estudos que apontam para a privatização do ensino público. Você vê essa possibilidade também aqui em Minas?
Essa questão da privatização ela é muito importante. A gente precisa realmente enxergar o que está por trás das iniciativas que buscam o chamado teletrabalho, né, o ensino remoto. São práticas que buscam a privatização do ensino, né, o enxugamento do quadro de servidores para que nós tenhamos uma escola cada vez mais diminuída dentro do seu quadro de profissionais, levando ao adoecimento, levando à sobrecarga de trabalho e uma completa precarização do ensino na rede pública de Minas Gerais. Não é possível que nós, trabalhadores, não percebamos como avassaladora a tentativa de fazer com que esse enxugamento do quadro aconteça. Não é de agora que a Secretaria vem tentando fazer isso, mas se intensifica essa tentativa de trazer para o bojo da discussão do modelo da teleaula e do ensino remoto uma outra forma de oferecer a educação na rede pública de Minas Gerais. Não podemos esquecer das flexibilizações que já haviam sido implementadas, né, de você utilizar conteúdos à distância dentro de modalidade de ensino como ensino médio e principalmente também na educação de jovens e adultos. O Sindiut não enxerga que esse é o caminho. Nós temos uma visão contrária a essa trajetória, porque nós entendemos que a educação ela se faz na relação humana, como Paulo Freire sempre bem definiu, né? A educação é um processo de troca. O aluno aprende com o professor e o professor aprende com o aluno. Um processo em que você tem, né, a produção de conteúdos como se fossem enlatados, que são depois repassados aos nossos alunos, essa relação se perde quase que por completo, deteriorando, portanto, a filosofia maior da educação, que é a de ensinar dentro de um processo dialético, né? Como Paulo Freire pontua, onde nesse processo as duas partes aprendem junto. Então nós temos a visão clara de que há um processo por trás da aula remota, né, do trabalho remoto, de privatização do ensino, de enxugamento do quadro de escola e, portanto, da demissão em massa dos trabalhadores da educação. Não nos iludamos. Esse processo, se for executado na rede estadual de Minas Gerais, será destruidor, pois a categoria irá ser empurrada para o seu desemprego, que já é grande. Vamos lembrar que o ano iniciou com um processo de matrícula que não foi muito bem executado pela secretaria, mas que depois nós levantamos os dados e fomos averiguar. Se trata de um projeto que busca excluir, né, da escola pública uma parcela dos estudantes e, consequentemente, levar ao processo de fechamento de escolas, de municipalização e, consequentemente, de demissão de grande quantidade da nossa categoria. Então, o ano já se iniciou dessa forma, com o enxugamento da rede pública mineira, né, da rede estadual, e se nós, né, nos permitir que coloquem esse modelo do teletrabalho, da teleaula, esse enxugamento continuará e haverá, por conseguinte, um processo não só de privatização do ensino, mas uma retomada desse processo de municipalização, de fechamento de escolas, de fusão de turmas e de demissão em massa de trabalhadores. Mas nós não permitiremos, continuaremos juntos na luta, né, travando todas as batalhas necessárias para que a gente consiga defender o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras.
O Paulo, agradecendo desde já, né, a presença da direção do Sindiut Minas Gerais aqui no Conversa Franca, eu gostaria que você deixasse, né, qual aí a mensagem do sindicato para toda a comunidade escolar que nos ouve nesse momento de aumento da contaminação da Covid-19 no estado.
Queria desejar nesse fim de semana, no Dia das Mães, um grande abraço a todas as mães trabalhadoras da educação, todas as mães que têm seus filhos na rede pública de Minas Gerais, seja ela estadual ou municipal, que nós possamos juntos nesse fim de semana, né, abraçar essas mães, dentro do nosso isolamento social, sem quebrar a quarentena, garantindo, portanto, a defesa da vida. Mas sem nos esquecer da importância do trabalho da mulher nessa conjuntura da pandemia. É um momento muito delicado, onde tem se observado o crescimento das agressões contra a mulher, e nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, que o Dia das Mães sirva para nós como um momento para a reflexão da importância do papel da mulher na nossa sociedade e da forma crucial que as mães tem no enfrentamento à pandemia, pois são elas que gerenciam os lares, na sua maioria, são elas que são mantenedoras da casa, e portanto aqui o meu mais fraterno abraço ao Dia das Mães e que possamos juntos, né, lutar por uma educação pública gratuita e de qualidade. Grande abraço.